Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos desde o mês de janeiro expondo de maneira sequencial sobre a escatologia bíblica para a igreja. E hoje nós vamos mais uma vez trabalhar um texto bíblico relacionado à volta do Senhor Jesus. Esta feita, nós vamos trabalhar o texto de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Vou pedir a um dos diáconos, que desliga aqui esse ventilador, por favor, desliga aqui. Se você está com alguém próximo, sem Bíblia, compartilhe da sua palavra para que juntos possamos acompanhar a leitura. Mateus 25, a partir do verso 1 ao verso 3. Obrigado, meu irmão. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas, dentre elas, eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos orar, meus amados irmãos, para que o Espírito Santo de Deus, o autor e inspirador desta palavra, nos capacite a iluminar nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a verdade desta parábola. Feche seus olhos e oremos, falemos com o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus, bendito Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pela tua palavra, porque por ela o Senhor nos exorta. Por ela somos edificados. Por ela somos advertidos. Pai, agora nós carecemos do auxílio do Espírito Santo. E rogamos, em nome de Jesus, para que este Espírito que habita em nós, este Espírito que inspirou esta palavra, nos ilumine a mente e o coração nesta noite, para que possamos compreender a verdade da tua palavra, Senhor, e através desta verdade possamos ser transformados, aperfeiçoados, crescermos, amadurecermos na fé, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, nós oramos. Amém. Meus amados, escritor dinamarquês, filósofo, religioso do século XIX, chamado Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Ele escreveu o seguinte: o cristianismo do Novo Testamento não existe. Uma crítica que ele fez à igreja, ao cristianismo moderno, isso no século XIX. Ele fez essa crítica em avaliar hoje, ou na época dele, o comportamento dos cristãos em relação ao comportamento dos primeiros cristãos, primeiro século, segundo século, terceiro século. Uma das coisas, meus irmãos, que nós podemos levantar nesta noite comparativamente a como nós vivemos hoje e como viviam os cristãos do primeiro século é relacionado à expectativa da volta de Jesus. Cantamos aqui hoje vários hinos, se não me engano, todos os hinos relacionados à eternidade, ao céu, a estar com o Senhor Jesus, à volta de Jesus. Søren Kierkegaard, quando fez essa crítica, ele o fez porque a praxis da igreja moderna é totalmente distante daquela do primeiro século da igreja cristã. A época dos apóstolos, a época apostólica, e eu estou apenas tratando este ponto escatológico, a igreja vivia uma expectativa de que a volta de Jesus aconteceria a qualquer momento. E por isso que os cristãos e os próprios apóstolos, nos seus escritos, enfatizam uma vida justa, uma vida de santidade, uma vida de compromisso. E o próprio Jesus, ele vai nos evangelhos alertar, advertir a sua igreja quanto a esta expectativa da sua volta. Esta parábola, ela está inserida no discurso denominado pelos teólogos discurso escatológico de Jesus, que são os capítulos 24 e capítulo 25 aqui de Mateus especificamente. É um texto longo, onde Jesus ele trabalha a respeito da sua volta a partir de uma declaração que ele faz aos discípulos, no capítulo 24, estava ali próximo ao templo, e os discípulos, admirados com aquele templo, Jesus vai dizer então: olha, esse templo ele não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E diante dessa declaração de Jesus, que é uma declaração que apontava para o futuro, que estava para acontecer, os discípulos então passam a interrogar Jesus em particular e a perguntar a Jesus quando essas coisas aconteceriam e qual sinal que serviria de alerta para que eles se preparassem para esses acontecimentos que Jesus fala nesse texto. Quando Jesus ele não se refere especificamente ao dia, à hora, ao ano, ao mês. Quanto aos sinais, ele dá vários sinais de que iriam anteceder a sua volta, a sua segunda vinda. Portanto, meus irmãos, este assunto não é um assunto de menos importância na vida cristã, mas é um dos principais assuntos que deve ocupar o nosso coração. Jesus vai voltar, isso é certeza. E ele vai voltar de maneira visível, corpórea. E ele vai voltar não mais como cordeiro, mas sim como rei, como justo juiz. Aquele cordeiro que foi imolado lá na cruz, não será aquele que virá, mas virá sim o leão da tribo de Judá. Portanto, essa volta de Jesus, ela é algo que nós devemos dia a dia estar lembrando, meditando e refletindo sobre ela. Porque ela vai determinar o nosso modo de vida hoje. E uma das artimanhas de Satanás na igreja é fazer com que a igreja não leve tão a sério essa questão escatológica, essa questão futura, porque está tão distante. Assim pensam, e o diabo coloca isso em nossas mentes, em que devemos viver uma vida despreocupada. Vamos aproveitar este momento enquanto Jesus não volta. No entanto, o alerta de Jesus é que devemos estar atentos, vigilantes. Aqui, nesses dois capítulos, 24 e 25, Jesus coloca quatro parábolas, e todas elas têm um enfoque só. Vigiai, vigiai, estais atentos. E aí, meus irmãos, a nossa pergunta é: quanto de nós, quanto tempo de nós estamos dedicando a este assunto? Isso tem nos preocupado? Isso tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, a volta de Jesus? Ou isso não interessa muito? Porque como você lida com isso, afeta hoje o seu modo de viver. A dedicação que você dá à leitura da Bíblia, a dedicação que você dá aos momentos de culto solene, como igreja, quanto valor você dá às coisas relacionadas a Deus. João Calvino, quando ele, se referindo a este tema da volta de Jesus, ele escreveu o seguinte: Nosso Senhor surgirá do céu. Esse é um dos principais artigos da nossa fé. Sua vinda é certa. Portanto, devemos esperar esta vinda enquanto esperamos nossa redenção e salvação. Não devemos duvidar disso, porque duvidar seria rejeitar tudo aquilo que nosso Senhor Jesus fez e sofreu. Porque Ele veio a este mundo, porque se vestiu de carne humana, porque foi exposto à morte, diz Calvino, porque foi levantado da morte e levado aos céus. A vinda de nosso Senhor selará e ratificará tudo o que Ele fez e sofreu pela nossa salvação, conclui Calvino. E isso deveria ser suficiente para resistir a todas as tentações deste mundo. Portanto, a igreja primitiva, os cristãos primitivos, eles tinham uma preocupação: estarem preparados para a volta de Jesus. Hoje, o cristianismo moderno, a igreja está preocupada em apenas obter, em conquistar, em ter. Tem muito pouco se preocupado com a realidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para a parábola das 10 virgens, que é conhecida de muitos quanto relacionada à volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira palavrinha, então, liga ao texto anterior, portanto é uma sequência. A parábola das 10 virgens não é algo separado da parábola do bom servo e do mau servo aí anteriormente colocada por Jesus. Ela não está separada da parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância. Ela faz parte do discurso escatológico de Jesus. Ela faz parte do contexto lá do capítulo 24, versículo 3, quando os discípulos pedem a Jesus de maneira particular que Jesus fale mais sobre este tema em que o templo vai ser destruído. Então ela está inserida nesse contexto, quando Jesus continua ainda a falar sobre as coisas futuras. E agora Jesus vai, depois de falar da parábola da figueira, depois de ele falar da parábola do bom servo e do mal, Jesus agora conta uma parábola em que o personagem principal, em que ele quer chamar a atenção, são as 10 virgens. Há o noivo, há a noiva, convidados, mas ele quer chamar a atenção das 10 virgens, porque ali ele quer enfocar a necessidade de estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto dessa parábola é quando Jesus diz, versículo 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Veja a palavrinha no futuro, será. Então ele compara aqui o texto da parábola àquilo que vai acontecer quando da volta de Jesus. Isto aqui vai acontecer quando da volta do Senhor Jesus Cristo. Alguns vão estar preparados, outros não. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que no capítulo 24, na parábola da figueira, Jesus, quando fala dos sinais que iriam anteceder a sua volta, no versículo 37, ele alerta que, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Isso nos chama a atenção. E você que está conosco nesta noite e que ainda não abraçou, não confessou a sua fé a Jesus, pense nisso. É um sinal de que as preocupações, os deveres a fazer do dia a dia serão iguais aos dias de Noé. Ele diz, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E o que acontecia nos dias de Noé, anterior ao dilúvio? Casavam, davam-se em casamento, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É um alerta de que os afazeres, as nossas preocupações diárias, não devem tomar conta do nosso coração, não devem ser maiores do que a nossa atenção à volta do Senhor Jesus Cristo. Nesses dias em que nós ficamos chocados, né, com aquela tragédia lá em Suzano, São Paulo, e também na Irlanda, onde 49 pessoas foram mortas, né, por terroristas, e muitas pessoas eu ouvi comentando, Jesus está voltando, é o fim, Jesus está voltando. Sim, mas o que isso tem causado na sua vida? O que é que isso tem mudado na sua vida? Porque não só adianta, meus irmãos, percebermos que as coisas estão ruins, que o mundo está um caos, que o mundo está no maligno, tudo bem. Essa simples constatação, sem uma mudança de vida, não adianta nada. E Jesus alerta para isso. E ele vai então contar essa parábola das 10 virgens, num contexto de casamento. E aí precisamos entender como se procedia o casamento na época de Jesus, no contexto judaico, na época do Senhor Jesus Cristo. O que, na verdade, o evangelista Mateus, e essa parábola você só encontra em Mateus, ele quer chamar a atenção, e a gente vai ver isso na conclusão, não é tanto a questão de 5 virgens, o texto chama, serem nécias, ou 5 serem prudentes, mas na verdade o enfoque de Mateus em essa parábola do Senhor Jesus é quanto à vida de justiça, é o quanto nós vivemos praticando a justiça de Deus, aquilo que é justo. Então não tem a ver com a lâmpada, não tem a ver com as virgens, tem a ver com o que nós hoje fazemos enquanto cristãos no mundo corrupto, no mundo que jaz nas trevas, no mundo imoral. Como é que tem sido o nosso comportamento? Jesus aqui em Mateus vai chamar a atenção também, no Sermão do Monte, e ele vai dizer assim: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Veja, veja que responsabilidade. Então, meus irmãos, é uma parábola, é um contexto, capítulo 24 e 25, que é uma advertência de Jesus para que a gente possa vigiar e estar atento à chegada do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós temos as virgens, que são divididas em 2 grupos. Então, um casamento, no contexto judaico, na época de Jesus, é colocado aqui como um símbolo, né? Na verdade, um símbolo de que acontecerá também o casamento entre a noiva e o noivo, que é a igreja e Cristo. As bodas do Cordeiro. E aqui, portanto, a partir do verso 1, Jesus ele coloca essa divisão apenas para elucidar que no povo de Deus, e ele já disse isso antes, o inimigo semeou o joio. Na igreja existe o trigo, existe o joio. Existe a semente que o Senhor plantou através do Evangelho, e existe o joio que foi plantado pelo inimigo. E que essa colheita, ceifa, só vai acontecer quando da volta de Jesus. Por isso que ele será como, está apontando lá para a volta de Jesus. E quando ele voltar, então, vai ser revelado quem é joio e quem é trigo, pelo comportamento, pela vida de justiça que teve, ou não. Então aqui, meus irmãos, essa divisão é apenas para elucidar que no povo de Deus há dois tipos de crentes, o joio e o trigo, os néscios e os prudentes, que estão atentos, que estão vivendo a mesma vida daquelas que são néscias, as virgens, mas que, no entanto, tem o foco na eternidade, tem uma preocupação com a sua alma, com a sua vida com Deus. Isso não significa que nós vamos ver uma vida alienada do mundo, dos afazeres, não, de forma alguma. Temos as nossas obrigações, devemos cumprir as obrigações, mas o nosso coração deve estar no céu, deve estar na eternidade. Buscai as coisas lá do alto, disse o apóstolo Paulo. E nesse contexto, meus irmãos, do casamento judaico, que havia três etapas. A primeira etapa era que o noivo pudesse, então, reunido com os pais da noiva, assinar um contrato, um acordo. E a partir daquele momento, havia uma relação seríssima entre o noivo que pretendia se casar com aquela moça, agora noiva. Havia, em segundo lugar, o noivado. E esse noivado era a ratificação do que fora colocado na reunião entre o noivo e os pais da noiva. E esse noivado, a partir de então, o noivo se ausenta. Ele vai tomar providências para o casamento. A terceira etapa é o casamento. Então, no noivado, que geralmente mais ou menos um ano, o noivo se ausentava, talvez para adquirir um terreno, uma casa, construir uma casa, se preparando para o casamento. Percebam que, na época, durante o noivado, se o noivo ou a noiva desistisse do casamento, era como se fosse um divórcio. Então veja como no noivado já era algo concreto. Depois de um ano, então, havia os preparativos para o casamento. O casamento demorava 7 dias. E como se procedia? O noivo se ausentava, mas ele iria retornar com seus amigos para a casa do pai da noiva. E ali ele seria recebido pela noiva e suas amigas, aqui as 10 virgens, ou dama de honra, né? Ali, uma festa, haveria um encontro. E quando o noivo se aproximava da casa do pai da noiva, alguém gritava: o noivo chegou! Era o aviso, geralmente era de noite. Então ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar. Não havia uma determinação de dia nem horário, havia apenas a expectativa. E aqui Jesus vai colocar estas 10 virgens acompanhando a noiva, mas que na verdade representam crentes cristãos que devem estar atentos à chegada do noivo. Muito bonita essa simbologia, não é verdade? Mas Jesus está colocando isso aqui não é porque é bonito, não, é porque ele nos serve de alerta. E a partir do verso 3, olhe na sua Bíblia, verso 2 ele diz, divide as nécias, né, as prudentes, mas o capítulo, verso 3, ele diz, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas, não só as nécias pegaram no sono, detalhe, né, mas todas, as prudentes também, e todas, diz o texto, tomadas de sono, adormeceram. Fato, o noivo vai chegar. Fato, precisamos estar preparados. Fato, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, nem o ano. Mateus, ele não está preocupado neste aspecto especulativo de quando, não. Ele está preocupado de como nós estaremos. Veja, a escatologia fala disso. Não é satisfazer a nossa curiosidade de quando vai ser, mas é se eu estou preparado. Mas é, eu devo me preparar. E daqui, meus irmãos, até a volta de Jesus, pode ser hoje, amanhã, não sei, daqui um mês, um ano, não sei. Mas nessa caminhada, nesse interregno, que é chamado também de últimos dias, muita coisa acontece, muita coisa já aconteceu e muita coisa vai acontecer. Quero que você volte para o capítulo 24 aí de Mateus, versículo 12. Lê comigo, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade, meus irmãos, é tudo aquilo que afronta a santidade e o ser de Deus. É aquilo que despreza Deus. É aquele que afronta, que blasfema contra Deus. E o que nós vemos, meus irmãos, senão o aumentar cada dia da iniquidade. Cada dia mais a humanidade, ela se fortalece neste propósito de aumentar a iniquidade. Tudo relacionado a Deus está sendo alvo de destruição, está sendo atacado, está se querendo destruir. A humanidade, meus irmãos, a sociedade, né, ela, como o mundo jaz no maligno, é corrompida. Eu vi de uma pessoa que foi para uma audiência e que ouviu, né, palavras de um assistente social gravíssimas, terríveis, com relação à sua filha, filha de menor de idade, e a assistente social dizendo para ela, na frente de sua mãe, a menina com 14, 15, 16 anos, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Isso é iniquidade, meus irmãos. Casamento, meus irmãos. Cada dia mais sofrendo ataque de uma humanidade corrompida e imoral. Amoral, na verdade. Cada dia mais o homossexualismo ocupando espaço na sociedade. Tendo em pé de igualdade com aquilo que Deus constituiu. Algo que é contrário à natureza criada pelo próprio Deus. Para não falarmos de outras coisas, o mundo cada dia mais aumenta a iniquidade. E vamos ser sinceros, por mais crente e fervoroso que você seja, por mais assíduo na leitura da Bíblia, devoto em oração, o nosso coração, meus irmãos, sofre com essas coisas. Não é verdade? O nosso coração fica dolorido por ver tanta perversidade, tanta maldade, tanta crueldade, e mais ainda, tanta afronta ao nosso Deus. Aquilo que aconteceu na escola de samba do Rio de Janeiro agora, no carnaval, e alguém lá foi defender, dizendo, não, não. Aí o ator lá que fez Jesus e o ator que fez Satanás foi lá no programa da Globo e disse, não, aqui é Jesus mesmo e aqui é Satanás mesmo. Uma afronta ao Senhor, um deboche ao Senhor. Diante dessas coisas, meus irmãos, ficamos com o coração dolorido. E o próprio Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É por isso que mais adiante, no capítulo 25, falando da parábola das 10 virgens, ele nos chama a atenção para vigiar. Porque nesse esfriar o amor, nós deixamos de correr a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus. Corremos o perigo de querer abandonar tudo. Porque essa humanidade não vale a pena. Essa humanidade é terrível. E é. E é porque está debaixo da maldição de Deus, da ira de Deus. É a ira de Deus se manifestando sobre essas pessoas. Mas aqui no texto o Senhor diz que essas virgens nécias, quanto às prudentes, se prepararam, pegaram a tocha. Por quê? O noivo geralmente chegava à noite, madrugada, meia-noite, madrugada. E elas tinham, portanto, que ter uma tocha acesa, com azeite, com óleo, para poder receber o noivo e serem identificadas pelo noivo. E diz o verso 5 que todas elas pegaram no sono. Qual a diferença então das duas, dos dois tipos aqui? As nécias e as prudentes. É que quando o noivo chegou, elas acordaram, o grito, o noivo chegou, e as prudentes estavam prontas. E as nécias não. Mas veja o que é que diz no verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Neste momento, as nécias observaram o quê? E disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Na verdade, elas não estavam preocupadas. Elas não estavam atentas, elas não estavam nem aí para a chegada do noivo, porque se estivessem preocupadas, teriam levado azeite a mais, óleo a mais. Estão entendendo onde Jesus quer chegar? Portanto, a volta, o tema, a volta de Jesus, não é um tema que podemos desprezar, muito pelo contrário. A cada dia mais ler sobre isso, se aprofundar sobre esse assunto, Jesus diz no seu sermão escatológico, a primeira coisa que ele diz para os discípulos, quando os discípulos perguntam quando isso vai acontecer, quais são os sinais, qual é a primeira coisa que ele diz? E ninguém vos engane. E ninguém vos engane. Ou seja, eu devo estar me preparando no conhecimento da palavra e por ela sendo preparado para a volta ou a chegada do noivo. As nécias, quando o noivo chegou, o grito, o noivo chegou, olharam então para as prudentes, dá um pouquinho aqui do teu azeite, dá um pouquinho do teu óleo. Mas versículo 9, o que foi que as prudentes disseram? Leia comigo. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Mas irmãos, vamos entender então o que é esse óleo, né? O que é esse óleo? Abra sua Bíblia lá em Isaías 55, 1, 2. No contexto judaico, sacerdotal, judeu, esse óleo ele representa justiça. Justiça. Então, na minha vida de crente, eu vou prestar contas apenas de mim. Eu não posso prestar contas da minha esposa, das minhas filhas, porque a prestação de contas ela é individual e intransferível, correto? É por isso que não existe filho de crente, né, crentinho, não existe. Não existe. Cada um precisa confessar a sua fé. Cada um precisa reconhecer seu pecado e se arrepender e se entregar a Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não posso dar um pouquinho da minha justiça para você, é algo individual. Essas nécias, elas não estavam se preparando. A falta de óleo representa falta de justiça na vida delas. Estavam vivendo de todo e qualquer jeito. Mas aí as prudentes, elas, onde é que eu consigo então essa justiça? O óleo, né, que representa a justiça. Aí em Isaías, Isaías capítulo 55. Versículo 1 e 2, vamos ler? Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Em quem nós vamos encontrar esse óleo, essa justiça? Em Cristo Jesus. Mas não adianta, meus irmãos, apenas uma profissão de fé intelectual, porque até católicos e espíritas creem em Cristo, até o incrédulo crê em Cristo. Ele diz que acredita em Cristo. Então apenas abrir a boca e falar, olha, eu creio em Cristo, não resolve. Ele precisa ser o seu Salvador, ele precisa ser o seu Senhor. E você precisa se alimentar dele. E onde é que você se alimenta dele? Através da sua palavra. A sua palavra. A palavra é Cristo encarnado. Ele é o Logos de Deus, diz João. Portanto, quando ele, as virgens prudentes dizem, vão comprar óleo a quem vende, é Jesus. Então, se você quer uma vida de justiça, se você a cada dia mais quer se santificar, então busque Cristo. Sirva a Cristo, obedeça a Cristo, conheça mais a Cristo. Porque é por Ele que você vai se tornar justo e justificado diante do Pai. Mais adiante, verso 10, elas saíram para buscar. Mas já era tarde demais. O que é que diz o verso 10? Vamos ler? Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, as prudentes, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Sabe quem é que fecha a porta? Não é o pastor. Não é o presbítero. Não é o porteiro. É Deus. Quem abre a porta é Ele, e quem fecha a porta é Ele. Se você for lá para Gênesis ler sobre o dilúvio, quando o dilúvio chegou, diz lá que Deus fechou a porta da arca. Depois que Ele fechar a porta, ninguém mais entra. Mas espera aí, pastor, elas foram buscar o azeite, e elas voltaram, compraram o azeite e voltaram. Mas fora do tempo da oportunidade. Tem um filme que eu já citei para vocês, Deixados para Trás. É uma mentira do inferno. Que muitos crentes vão por aquele filme, é uma doutrina. Lá do século 18, 19, de John Darby. Que diz que haverá segunda chance. Isso é mentira, meus irmãos. Você encontra em toda a Bíblia o Senhor alertando: o tempo oportuno da salvação é hoje, é agora. Não fique protelando para depois. Se o Senhor te chama hoje para consertar a tua vida, conserta hoje. Você não sabe nada do dia de amanhã ou desta noite. Você não sabe. Nós não podemos mais brincar, meus irmãos, com Deus. Deus não é brasileiro. Não tem jeitinho. Elas voltaram, mas quando elas voltaram, a porta estava fechada. O tempo passou, o tempo é agora. Quanto tempo você já tem tido com Deus nessa igreja? De ouvindo sermões de vários e diversos pastores, cantando no coral, cantando na igreja. Quantos anos? E você, né, continua rebelde, continua com o seu pecado de estimação, achando que quando chegar o dia, você vai apresentar seu diploma de crente presbiteriano, crente calvinista, crente reformado. Isso não vale de nada. O que vale para entrar no céu é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é derramado na vida daqueles que são convertidos, transformados e restaurados. Portanto, o tempo é agora, é hoje. É hoje. Pare de se rebelar contra o Senhor. A porta se fechou, elas voltaram, mas agora não adianta. Não adianta, mas a porta está fechada. Mas elas insistem. Olha o que ela diz, verso 11. Leia, por favor, comigo. Deixa eu uma coisa dizer para você. Enquanto nós cantávamos os hinos aqui nesta noite, meditando sobre essa pregação e nos hinos, a volta de Jesus, ela vai ser, meus irmãos, para os salvos, os eleitos, os que estiverem prontos, momento de alegria, de gozo, mas para aqueles que não estiverem preparados, será dia terrível, dia de profunda angústia, de terror. Você imagina aqueles jovens naquela escola, o rapaz lá atirando, todo mundo correndo desesperado, muito pior do que aquilo. Aquelas pessoas na Irlanda lá, correndo, aquele atirador aqui, matando um monte de gente, por correndo desesperado. Vai ser pior do que aquilo, meus irmãos. Vai ser dia terrível. Já pensou nisso? Ou você está aí acomodado, está aí tranquilo? Por que você está acomodado e está tranquilo? Você deve se perguntar, e Paulo diz isso escrevendo lá aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos se vocês estão na fé. Meus irmãos, nós estamos lidando com a vida eterna. Nós estamos lidando, meus irmãos, com a nossa salvação. Você está firmado em quê? O que é que garante a tua salvação? Ah, pastor, eu estou há 50 anos na igreja, estou há 10 anos na igreja. Isso não adianta de nada. Se você não tem uma vida comprometida com Jesus, se você não tem sede da palavra, se você não se alegra com a palavra, se você não se alegra em vir para a casa de Deus, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, e você vem uma vez por mês. O restante do mês você fica onde? Você fica ouvindo quem? Você está correndo perigo, meu irmão. Minha irmã, você está correndo perigo. A porta se fechou, mas elas bateram. Senhor, abre-nos a porta. Senhor, eu cantei no coral 10 anos, Senhor. Senhor, eu sou pastor na igreja há 20 anos. Que coisa terrível. O que foi que Jesus disse para ela, para as nécias? Vê o verso 12. Elas pedem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Meu irmão, minha irmã, Deus não é brasileiro. Não tem jeitinho, não. Ele fechou a porta, está fechada. Veja o verso 12. O que foi que Jesus respondeu? Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Meus irmãos, ele vai dizer isso. Sabe por quê? Porque nós não levamos a sério. Mas vamos ser salvos, achamos. Essa parábola, meus irmãos, ela é um alerta terrível. Isso aqui me choca, porque Jesus disse: eu não vos conheço. Espera aí, mas Deus não é amor? Oxe, ele não é amor? Que Jesus é esse? Lembrem-se que quem vai voltar não é o cordeiro, é o leão. Lembrem-se disso. É o rei, é o juiz. Lembrem-se disso. Quero que você abra lá em Apocalipse, por favor. Capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Nós ainda não pregamos em nenhum texto do Apocalipse. Nós vamos fazer isso ainda nessa série, viu? Capítulo 22, versículo 11. Leia comigo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Glória a Deus. Qual é a sua decisão nesta noite? Porque toda pregação, meus irmãos, requer de nós uma resposta. Não existe meu termo. Ou nós a abraçamos como palavra de Deus, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, ou nós rejeitamos a palavra de Deus. Essa parábola, portanto, ela é um alerta. Vigie, vigie. Não adianta bater na porta depois, ele vai dizer, eu não vos conheço. Jesus também fala aqui em Mateus, da sua vinda, a palavra que ele diz para os seus filhos, né, e suas filhas, ele diz aqui, vinde, ó benditos do meu Pai. Que coisa linda. Já imaginou quando Jesus voltar e ele dizer isso para você? Vinde, benditos do meu Pai. Aqueles que estiverem à parte, ele vai dizer, vocês são malditos e não benditos. Portanto, meus irmãos, hoje ele requer de nós uma postura quanto à justiça. Compromisso com a justiça do reino, meus irmãos, é buscar a vivência da paz, do amor, das ações que estejam em sintonia com a lei e com a palavra de Deus. Compromisso com a justiça, meus amados irmãos, é fazer e cumprir o ide do Senhor. É pregar e anunciar o evangelho do Senhor. Portanto, essa parábola das 10 virgens é um alerta, é uma advertência quanto a estarmos preparados. Se você veio aqui nesta noite e até hoje você tinha uma vida relaxada, uma vida sem compromisso. Nós vimos hoje de manhã a questão da disciplina na vida do cristão. Ele tem que ser disciplinado. As coisas de Deus não podem ser feitas relaxadamente, meus irmãos. Não podem, não devem, isso é uma desonra ao rei. Nós estamos servindo ao rei, meus irmãos, ao rei Jesus. Portanto, Jesus vai dizer no verso 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos desperte, desperte a sua igreja nesta noite. Há uma vida comprometida com a justiça do reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Não adianta buscar só o reino sem a justiça. E a justiça está ali no Sermão do Monte, viu? Capítulo 5, 6 e 7. Ali está a justiça do reino de Deus. A lei, o decálogo, ali está a justiça de Deus. Então, buscai o reino e a sua justiça. A praxis, a prática do reino. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.